ou intenção de obtenção de benefício económico. O crime a preço é punido quando cometido por negligência, o impedimento do combate a incêndios por conduta de terceiros ou a mera dificultação da extinção dos incêndios constitui crime. Os atos preparatórios são punidos. Para além do mais, o regime sancionatório do crime de incêndio florestal inclui modalidades que asseguram formas de confinamento intermitentes, ou seja, coincidentes com as épocas dos fogos. Tal como é reconhecido na exposição do projeto de lei apresentado, a Lei 94/2017, 23 de agosto, introduziu alterações ao Código Penal em matéria de penas, nomeadamente eliminando a prisão por dias livres e introduzindo a possibilidade de execução na habitação de penas de prisão até 2 anos. Apresentando alterações relevantes para o regime sancionatório de agentes na prática de crimes de incêndio florestal. A alteração teve em vista uma resposta sancionatória que fosse simultaneamente mais adequada à tutela dos bens jurídicos protegidos pela incriminação e à reintegração do condenado na sociedade. Para o efeito, previu-se a possibilidade de associar a obrigação de permanência na habitação com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância no período coincidente com os meses de maior risco de ocorrência de fogos, às penas de medida de execução na comunidade, nomeadamente a suspensão da execução da pena de prisão e a liberdade condicional, no caso de agentes imputáveis, e a suspensão da execução de internamento e liberdade para prova, no caso dos agentes inimputáveis. Procedeu-se também ao alargamento do âmbito da aplicação da pena relativamente indeterminada para agentes que revelem acentuada inclinação para a prática deste crime. Com efeito, em relação a certos agentes imputáveis, com acentuada inclinação para a prática de incêndio florestal, passou a ser-lhe aplicada a pena de prisão relativamente indeterminada. Sanção orientada na sua execução, no sentido de eliminar essa acentuada inclinação, atendendo não apenas à culpa, mas também à perigosidade criminal do agente. Manteve-se a previsão da medida de segurança de internamento do inimputável por período coincidente com meses de maior risco de ocorrência de fogos. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, o projeto de lei em apreço também pretende alterar o regime da liberdade condicional e da suspensão da execução da pena de prisão e os institutos equivalentes aplicáveis aos agentes inimputáveis, tornando obrigatória a sua subordinação de permanência na habitação, com fiscalização por meios técnicos de controlo à distância, tal como faz, aliás, o projeto de lei 163-17 do PAN, que pretende substituir a expressão podem ser subordinados pela expressão são obrigatoriamente subordinados. Deste modo, a imposição desta condição, em lugar de ser decidida pelo Tribunal, seria de aplicação automática. Tais alterações, em ambos os casos, esbarrariam desde logo com princípios constitucionais como da separação dos poderes, da reserva do juiz e da proporcionalidade, nos subprincípios da adequação, da necessidade e da proporcionalidade de stricto senso. Com efeito, as condições a associar a uma pena ou medida de execução na comunidade devem ser definidas exclusivamente pelo juiz, de acordo com as circunstâncias do fato e do agente e com as necessidades de prevenção que se façam sentir no caso concreto. Tanto mais que neste caso se trata de imposição de uma condição que é de per si privativa da liberdade, sem paralelo com as demais condições, deveres ou regras de conduta que podem ser impostas pelo juiz. Pretende-se ainda restringir a concessão da liberdade condicional aos crimes de menor gravidade, o que não tem similitude na nossa legislação penal. Temos para nós que a decisão da concessão ou não da liberdade condicional deve continuar a caber ao juiz de execução de penas, com base nos critérios de prevenção geral e especial previstos no Código Penal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, também a equiparação proposta do incêndio florestal ao terrorismo, através da aplicação do regime das infrações terroristas e infrações relacionadas com as atividades terroristas, não parece ter cabimento. Com efeito, o crime de incêndio já pode hoje ser subsumido ao regime de combate do terrorismo quando, e passo a citar, pela sua natureza ou pelo contexto em que são cometidos, possam afetar gravemente o Estado, um Estado estrangeiro ou uma organização internacional, quando forem praticados com o objetivo de intimidar gravemente certas pessoas, grupos de pessoas ou a população em geral, compelir de forma indevida os poderes públicos ou uma organização internacional a praticar ou abster-se de praticar um ato ou de perturbar gravemente ou destruir as estruturas políticas, constitucionais, económicas ou sociais fundamentais do Estado, de um Estado estrangeiro ou de uma organização internacional, conforme plasmado na citada lei. Não se descortina na proposta de lei apresentada mérito ou razão para alargar o regime de condutas do incêndio florestal que não se enquadra nesta cláusula. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, as prioridades do Governo são reduzir a vulnerabilidade ao fogo, aumentar a resiliência da paisagem, proteger pessoas, património e natureza, aumentar a produtividade e riqueza das populações. Fruto da ação governativa, com o aumento das 5 equipas mistas de investigação criminal, que passaram de 2 para 5, cobrindo todo o território nacional, foi possível dar uma resposta mais célebre, sendo disso exemplo o número de detidos superior a 40. Também o reforço dos meios no terreno, nomeadamente sapadores, com mais de 2 mil operacionais em 415 equipas. As 62 OIGPs constituídas, o financiamento robusto com 160 milhões de euros do PRR e 331 milhões de euros do Fundo Ambiental para 20 anos, o apoio ao minifundo e aos pequenos proprietários, com a alteração das regras do PDR 2020 e do PEPAC, os 35 mil hectares de silvicultura preventiva e gestão de combustível já no terreno, os condomínios da aldeia, já com mais de 800 aldeias contratualizadas, apresenta a intenção firme e sólida da ação. Demonstra que este Governo tem visão para combatermos este flagelo que tem assolado o território nacional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o combate aos incêndios não se vence com gritos ou slogans fáceis, mas com trabalho sério no terreno, com os diversos intervenientes operacionais, bombeiros, forças de segurança, proteção civil, autarquias e populações. A prisão perpétua não apaga a piromania. O que apaga incêndios é planeamento, prevenção e ação no terreno. O Governo não responde com improvisos, responde com estratégia. Menos burocracia, mais ação. Menos palavras, mais execução. O que está em causa, mais do que o aumento das penas, não é apenas a floresta. É a segurança das pessoas, é o futuro das nossas vilas e aldeias, é a dignidade do nosso território. Esta é a diferença. Enquanto uns se abstêm e outros votam contra o plano de intervenção para a floresta, um instrumento fundamental para a gestão e ordenamento do território e da floresta, o Governo transforma. Enquanto uns se escondem na retórica, o Governo entrega resultados. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Teixeira, da Iniciativa Liberal.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, começo em primeiro lugar por cumprimentar nos bombeiros aqui presentes, nas galerias, e nesses bombeiros cumprimentar todos aqueles que todos os dias lutam por defender as nossas vidas e as nossas propriedades. Obrigado. Agora, sobre o tema que está aqui em discussão, ou sobre os temas que estão aqui em discussão, porque na realidade neste debate fala-se de muita coisa, devo dizer primeiro que não é a primeira vez que falamos sobre incêndios, sobre bombeiros, sobre molduras penais ou sobre a gestão da floresta. Não é a primeira vez, aliás, nos últimos 2 meses. E não é certamente a primeira vez no último ano, nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos. E havendo tantos debates sobre este tema, alguém que venha de fora e que comece a observar o que andamos a fazer aqui dentro, fica se calhar com a sensação de que afinal estamos a fazer progresso. Afinal, andamos a discutir tanto sobre bombeiros, tanto falamos, tantas propostas vêm para cima da mesa. Como é que é possível? Ou, aliás, como é que seria possível que se não se estivesse a fazer mais? Mas a verdade é que há temas que se mantêm iguais. Há questões que nós não enfrentamos e que muitas vezes não mencionamos sequer. Porquê? Porque é muito mais fácil simplesmente propor aquilo que parece bem. Distribuir mais dinheiro, distribuir mais benesses, dizer que valorizamos, dizer que nós é que valorizamos realmente aqueles que estão a defender as nossas vidas, mas depois não enfrentamos os problemas de frente. E por isso, permitam-me, senhores deputados, que eu seja um bocadinho mais aborrecido e que recorra a um documento importante de 2022, que é um relatório do Tribunal de Contas, que nos diz uma série de coisas fundamentais para percebermos realmente em que ponto é que está este setor. E o Tribunal de Contas foi inequívoco. Hoje dá-se uma grande injustiça para os bombeiros e, por via dessa injustiça contra os próprios bombeiros, injustiçamos também os portugueses. Ora, porquê? Primeiro, porque a organização do setor é caótica. Não tem qualquer critério nacional de distribuição. Não conhecemos padrões mínimos de operacionalidade. Nem temos transparência na maneira como utilizamos os nossos fundos públicos. E passo a citar. As políticas públicas nacionais relativas ao financiamento dos bombeiros revelam muitas fragilidades, pondo em causa, a implementação do serviço de bombeiros com efetiva cobertura a nível nacional. Não tem nenhum desempenho padrão dos corpos de bombeiros em função dos riscos e das características de cada território. E, consequentemente, não se conhece o custo estimado dos meios humanos, técnicos e materiais necessários para se cumprir. Ou seja, nós não sabemos ainda quanto é que custa combater cada incêndio. Não temos uma ideia dos custos. E se não temos uma ideia dos custos, não conseguimos desenhar políticas. Isto é simples. Isto é assim para este setor, como é para todas as políticas públicas. Mas, no entanto, disto não se fala. É mais fácil dizer, vamos resolver, vamos dar dinheiro. Mas não há nenhuma estratégia que garanta níveis mínimos de qualidade e prontidão em todo o território nacional. E isto é uma injustiça, sobretudo também para os bombeiros. Porquê? Porque temos um sistema que não sabe aproveitar o melhor que os nossos bombeiros melhor podem dar. Muitas vezes não estão onde são necessários. Muitas vezes não têm os recursos que precisam no território onde eles precisam de estar. E porquê? Porque não conseguimos planear ao nível do Estado Central. Mas, de consequência do que eu acabei de dizer, obviamente temos uma desigualdade no território. Porquê? Porque o financiamento não é consistente. Ora, vem da Autoridade Nacional para a Proteção Civil, ora, vem dos municípios. Os municípios que mais podem, mais dão. E aqueles que menos podem, menos dão. Ora, nós sabemos que nos incêndios florestais são muitas vezes os municípios que menos podem, que são os mais afetados. Ora, para isto não se viu nenhuma solução aqui. Como é que é possível, senhores deputados, que não sejamos capazes de enfrentar esses temas, sim, que concretamente põem em risco o combate aos incêndios? Ora, há outros temas também que foram levantados, como, por exemplo, a qualificação da profissão de bombeiro como uma profissão de desgaste rápido. Ora, senhores deputados, não é a primeira vez que falamos no desgaste rápido. Não será certamente a última. Mas devo lembrar esta Câmara que já, ainda nesta legislatura, a Iniciativa Liberal submeteu uma proposta que criava a definição de acesso à profissão de desgaste rápido. E porquê que nós submetemos esta proposta? Porque a definição de desgaste rápido tem de ser genérica, porque se aplica a várias funções e a várias atividades. Não pode ser definida de profissão em profissão. Aliás, tem de ser definida em função daquilo que cada um está a fazer. Porque nem todos os bombeiros estão a fazer a mesma coisa, nem todos os polícias estão a fazer a mesma coisa, nem todos os enfermeiros estão a fazer a mesma coisa, e por isso precisamos de uma lei suficientemente geral e abstrata o possível para conseguir cobrir todos estes casos. O que é que aconteceu a este projeto de lei? Foi chumbado. Pois, então, se é assim, se preferem chumbar uma discussão importante que nos daria as ferramentas para tratar deste tema e preferem, sim, criar projetos ad hoc a dizer que esta profissão é desgaste rápido, aquela profissão é desgaste rápido e esta tem estas condições e outra tem outras condições. Então, assim é que não nos entendemos, senhores deputados. E, finalmente, achei muito curioso. É verdade que o Chega traz aqui muitas propostas. Devo dar os meus parabéns por terem escrito muito e escreveram muito para este debate. Mas, curiosamente, na sua apresentação esqueceram-se de mencionar duas. Duas propostas fundamentais no discurso do Chega. Primeiro, querem proibir a venda de madeira ardida. E, segundo, querem impedir a utilização de terrenos ardidos durante 10 anos. Qualquer utilização dos terrenos ardidos durante 10 anos. Ou seja, o que o Chega quer fazer é que já não basta eu ser proprietário de um terreno rural, tive um incêndio e vi a minha propriedade destruída. E agora vem o Chega e pune-me outra vez porque acha que não posso fazer nada com a minha propriedade. Isto é um dos maiores ataques que eu já vi. Um dos maiores ataques que já apareceram nesta Assembleia à propriedade dos proprietários florestais. É inacreditável. É inacreditável como fazem uma proposta destas, nem do PCP se uma proposta destas, senhores deputados. Por isso eu pergunto-vos como é que conseguem viver com as vossas consciências quando aquilo que estão a propor é o confisco das propriedades destas pessoas. Senhores deputados, deviam pensar bem no que é que trazem para esta Assembleia. E percebe-se muito bem porque é que não falaram nessa proposta na vossa apresentação. Ficaram a apresentar, senhores deputados, mas a iniciativa liberal não enganam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista.